RFI convida.
Lúcia Miesel.
O ministro-chefe da Controladoria Geral da União, Vinícius Marques de Carvalho, está em Paris para a segunda reunião técnica do Grupo de Trabalho Anticorrupção do G20. O Brasil exerce atualmente a presidência do G20 e convidou a França para co-presidir as negociações internacionais sobre esse tema delicado. Ministro Vinícius Marques de Carvalho, seja bem-vindo à RFI.
Olá, alô, todos os ouvintes da RFI.
Ministro, instaurar medidas comuns contra a corrupção em 20 países tão diferentes como esses, né, que estão reunidos no G20, é um desafio, eu diria, quase impossível. Os avanços, eles vêm, sem dúvida, a passos muito curtos, né? Então, o que terá sido para o Brasil uma vitória neste campo no âmbito da sua presidência aí do G20?
A agenda do G20 é uma agenda que envolve pactuar com esses países propostas de redução da desigualdade, da pobreza, de alteração da governança global para a construção de um mundo sustentável do ponto de vista ambiental. E a agenda de corrupção pode contribuir bastante para esses três temas, né? Primeiro porque a agenda de enfrentamento à corrupção, no fundo, ela é uma agenda de integridade das políticas e das instituições. Então, isso envolve, obviamente, a atuação do poder público, mas, sobretudo, também a atuação da iniciativa privada. No Brasil, a gente tem desenvolvido, por exemplo, uma agenda de alinhamento com a iniciativa privada, que a gente chama de Pacto pela Integridade Empresarial. Ele constitui na possibilidade das empresas terem uma ferramenta desenvolvida pela própria Controladoria Geral da União, em que elas possam se autoavaliar do ponto de vista do seu programa de integridade. E isso é algo que a gente acha que pode ser disseminado, por exemplo, para esses 20 países.
E a OCDE, né, a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico, que tem sede aqui em Paris, há muitos anos exerce aí um protagonismo nesse tema do combate à corrupção internacional. Lembrando que a OCDE reúne os 38 países mais desenvolvidos do mundo, mas não inclui nem o Brasil, nem a China. Então, como é que esses dois grupos, né, a expertise da OCDE e o G20, podem interagir sobre essa questão, em especial talvez esse ponto aí empresarial, né?
Não, sem dúvida nenhuma. A OCDE, ela tem uma agenda, como a OCDE é uma espécie de, em algumas áreas, ela é uma espécie de think tank, ela acaba promovendo muitas agendas, muitos guidelines para que os países usem de uma maneira geral, independente deles serem membros ou não. O Brasil, apesar de não ser um membro efetivo da OCDE, ele é signatário da Convenção Anticorrupção, e que foi algo que foi muito importante, que viabilizou o enfrentamento global da corrupção no mundo. E nós nos consideramos muito alinhados com a agenda da OCDE no enfrentamento à corrupção. Então, eu acho que nesse ponto específico há convergência total. Por exemplo, até 1997, os países da Europa e outros países do mundo permitiam às empresas que subornassem funcionários públicos de outros países até descontar do seu imposto de renda esse dinheiro gasto em suborno. Então, para vocês vejam que nós estamos falando de menos de 30 anos, a mudança de cultura que teve que ser instaurada é uma mudança de cultura que ainda está em curso, né? Ela nunca vai se finalizar, e que a OCDE teve um papel muito importante e nós pretendemos sempre trabalhar muito com eles.
Exato, porque a corrupção, né, sempre esteve diretamente ligada, associada ao suborno nessas relações comerciais, uma prática que ainda é bastante disseminada em países em desenvolvimento, principalmente, né? Eu queria perguntar para você, ministro, os acordos internacionais que a gente tem, inclusive esses no âmbito da OCDE, eles visam sobretudo empresas multinacionais que atuam nesses países ou também podem abranger companhias dos próprios países? E aí, como é que fica nessa diferença entre os mecanismos que a gente vai ter no âmbito internacional e o que o país está fazendo ele próprio?
Todo esforço internacional ele surge num primeiro momento para garantir que os países tenham legislações para responsabilização das empresas, não só a responsabilização do ponto de vista criminal, mas das pessoas físicas, mas também a responsabilização das pessoas jurídicas. Num segundo momento, o país que é signatário desse arranjo, dessa convenção, ele se responsabiliza por punir empresas e servidores públicos brasileiros que tenham participado eventualmente de corrupção em outros países. Então, ainda que aquela conduta não tenha afetado imediatamente o território nacional, o país se responsabiliza por punir a empresa que tenha corrompido um servidor público em outro país. Uhum. Né? A gente ainda precisa avançar muito, eu acho que em outras agendas, principalmente sobre como enfrentar melhor os recursos ilícitos que percorrem o mundo e que não conseguem ser detectados, enfrentar questões relacionadas a paraísos fiscais, porque se a gente não consegue enfrentar a dimensão de para onde o dinheiro vai, não adianta a gente ter só um foco em detectar determinadas condutas. A gente precisa enfrentar e criar modelos em que os países se comprometam a ter controle sobre as transações e sobre, principalmente, esses recursos andando pelo mundo afora.
Se a gente fala do caso brasileiro, né? Bom, infelizmente, acho que não dá para a gente não usar essa qualificação, né? Segue mal cotado em rankings internacionais de corrupção, como 74ª posição no da Transparência Internacional. A própria OCDE reconheceu avanços nos mecanismos de combate, mas demonstrou preocupação com a impunidade dos atores envolvidos em casos de corrupção transnacional, né? Uhum. Sendo assim, esse papel de liderança do Brasil no G20, ele não acaba fragilizado, inclusive, se a gente pensa em todo o histórico que o Brasil tem nesse tema, né?
Eu acho que não, porque o Brasil, na verdade, ele é um exemplo a partir da Constituição de 1988. 30, 40 anos atrás, a gente estava vivendo uma transição de uma ditadura para uma democracia, e os avanços que foram promovidos da Constituição de 88 para cá são muito grandes, né? A autonomia do Ministério Público, a própria criação da Controladoria Geral da União, o reforço do aparato da Polícia Federal para combater a corrupção e uma série de outras políticas. Nós estamos vivendo um aprendizado institucional. Você
faz
tem
parte
muitas
do
situações.
Desenvolvimento do país também.
Você tem, claro, sem dúvida alguma. E você tem muitas situações em que, para a democracia, é importante você coibir também os abusos. A democracia, ela não permite, o Estado de Direito não permite, e ninguém quer ser julgado por um juiz parcial, né? Por um juiz que tem uma relação de conluio com o Ministério Público, por exemplo. E abuso de poder é o primeiro caminho para a corrupção também, né? Então, para enfrentar a corrupção, a gente não pode corromper o sistema que combate a corrupção.
Para finalizar, ministro Vinícius Marques de Carvalho, o legado da Operação Lava Jato volta aos holofotes aí do Brasil nas últimas semanas, já que o governo e as empresas envolvidas nas denúncias buscam uma conciliação para o pagamento das multas milionárias, né? Aquelas foram condenadas, ou seja, uma certa revisão dos acordos de leniência que está em curso. Isso não acaba, talvez, reforçando justamente essa ideia de que, no final, as empresas sempre vão conseguir dar um jeito para saírem impunes ou, pelo menos, não serem tão punidas quanto se esperava?
Como eu disse agora há pouco, eu acho que é importante a gente achar esse equilíbrio que a gente estava conversando aqui sobre o enfrentamento à corrupção dentro das regras do devido processo legal, do Estado Democrático de Direito. A gente não pode achar que o único jeito de combater a corrupção é fugindo das regras, das legislações, enfim, das leis de uma maneira geral, né? Burlando as próprias leis que controlam a ação do Estado. O que aconteceu aqui, sem entrar no mérito de cada acordo específico, é que o debate se dá em torno de questões econômicas relacionadas a esses acordos. Ninguém está discutindo nessa revisão os fatos narrados. Até porque isso foi o próprio Supremo pediu, demandou que não fosse feito assim. Então, o que a CGU tem discutido e a AGU, a Advocacia Geral da União, tem discutido com as empresas é o método de pagamento, a forma de pagamento. Inclusive, às vezes as pessoas falam, está dando um desconto e tal. Não é propriamente desconto. Né?
Uma
o que está discutindo métodos de pagamento, como, por exemplo, o uso do chamado prejuízo fiscal, para que as empresas consigam honrar com as suas obrigações, né, sem também correrem o risco de irem à falência, porque também eu imagino que não seja esse o desejo da sociedade, né? Em nenhum caso que a gente conhece do mundo, o caso da Siemens, da Airbus, do Goldman Sachs, o caso da Ericsson, todas as empresas multinacionais, eu citei uma de cada país, o caso da Alstom, nenhuma dessas empresas teve sequer um risco de ir à falência, de quebrar por conta das investigações graves de corrupção em que elas se envolveram. Uhum. E a gente precisa, obviamente, lidar com essa dimensão e garantir que todo o parque produtivo se mantenha e que isso consiga voltar a exercer a sua função e os trabalhadores poderem trabalhar. Acho que o objetivo é achar esse equilíbrio.
Muito obrigada, ministro, chefe da Controladoria Geral da União, Vinícius Marques de Carvalho. Obrigada por participar do RF Convida.
Eu que agradeço.